Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aí, vou falar pra tu, foi o maior desafio da minha carreira. Aí, Rafinha, não canta não, irmão. Luz, câmera, ação. Pô, claro, novela é minha vida. Aí, deixa o Alexandre falar, senão ele se irrita, moro?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, bom fim de tarde para você, amigo ligado na programação da Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria. 6:10 desse início de noite de sexta-feira. Vou pedir licença para nossa audiência aqui para usar a linha de serviço e conversar com os meus colegas e perguntar se estão ouvindo aí o som da rádio ou não?
Bem baixinho.
Bem baixo, ligado. Bem baixinho. Então deixa eu dizer para vocês, nesse distribuidor de áudio que tem aí, bem à esquerda, tem o volume master. Levantou o volume master? Levantou
quase
o volume
no master aí? Tá no talo.
Não, o master.
Sim, o master tá no talo, tá o lá no master, tá no final.
Certo. O taster tá no mal.
Vamos ver aqui se melhora pra vocês.
Aê, agora sim.
Beleza, boa. Então. Tá ótimo. Não mexe muito no bem. Tá tudo certo?
Tudo em riba.
Então vambora com o Pretinho Básico nesse início de fim de semana. 6:10, KTO.com. Onde, obrigado Fabrício, onde a diversão acontece. Automaçul, materiais elétricos, painéis e automação industrial. Segue no Instagram o @ Automaçul. Fala, meu compadre, né?
E aí,
Fagula?
Meu querido?
O homem mais requisitado do sul do Brasil no mês de setembro.
Cara, que loucura,
velho.
Né, cara? Que loucura.
Não tem explicação.
Mas é muito bom, é muito bom. É. Ainda continuo até o final do mês aí. Tô pegando estrada amanhã com a minha família. Vou estar amanhã de manhã no Jornal do Almoço antes.
Olha
pra
aí,
divulgar,
rapaz,
o Musicalmente, que é o reality do Galpão Crioulo aí, né? Que a partir de agora as pessoas vão conhecer as músicas.
Musicalmente!
Foi uma jogada muito bacana, cara, porque foram 5 palavras dadas para 5 compositores.
Certo.
Uma compositora e mais 4 compositores, e eles tinham que criar cada um uma música para o mesmo Farroupilha. E, cara, são 5 músicas muito diferentes, com as mesmas palavras, né?
Que massa.
E eles foram desenvolvendo isso, então amanhã eu vou estar no JA, pegando a estrada para São Francisco de Paula, na Serra, que tem um festival muito grande lá.
Vai fugir do calorzinho, então.
Vou fugir um pouco do calor, né? Vou lá no Parador Rampel lá, vão ficar encostado.
Bem baixado.
E no outro dia, a gente vai para a cidade de Herveiras, que é depois de Santa Cruz do Sul. Lá. Lá vou encontrar o Magnata, né?
Então, fala aí, Pedro Espinosa!
E aí, Alexandre Vetter?
Como é que é, irmão?
De boa. Nossa, meu irmão.
Muito obrigado, tá?
Que isso,
tamo
cara.
Tamo junto. Léo Oliveira. E aí, Léo Oliveira,
como é que tá? Tô em show,
essa,
né, cara?
Essa camisa aí não foi lavada essa semana ainda, hein?
Foi sim.
Essa camiseta aí.
Foi sim, cara.
Olha aí.
É que não é só o som, é a cor e o suor.
Mais o
foi
suor, né?
Sim. Não, foi lavada sim.
Foi lavada sim.
Fora o cheiro.
O senhor
não estava aqui ontem, eu estava com outra camiseta.
Tá bem, ótimo então. Obrigado. Fala aí, ô Lelezinho, como é que tu tá, Lelê?
Então, Alexandre, que legal.
Opa! Cartão amarelo.
Não, eu não fiz nada, fui pegar a caneta.
O cara bateu sem bola.
Pegar a caneta.
É isso.
Tá tudo certo, Alexandre. Um bom final de tarde, vamos se cuidar por aí.
Muito bom. E tu, meu querido Rafael Gomes, como é que tá?
Tu tá bem?
Eu tô maravilhosamente bem, muito obrigado por perguntar.
Olha, viu quem foi agora?
E vamos parar de tocar nos colegas nos outros, cara.
Contigo.
Enquanto a bola tá rodando.
A violência vai acontecer, já aconteceu uma vez, tu ficou chateado conosco, que tem com razão.
Contigo, não conosco.
Eu tinha um amigão meu que era agricultor no interior e gostava de tocar nas pessoas.
Sim.
E ele alegava que era terra embaixo da unha no decorrer da sua profissão, só que todo mundo sabia que lá ele era proctologista.
Puta merda.
Nossa. Já começamos assim o programa.
6:13.
Odontotop, a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Socarrão.com, para comprar ou vender o seu carro, Léo Oliveira.
É Socarrão,
velho. Socarrão.com, velho. O carro perfeito você encontra no Socarrão.com. E se o dia pede pra juntar a galera, esse dia pede Steer, Shop Steer, a escolha certa para curtir todos os momentos. Deixa eu fazer um serviço aqui pra nossa audiência sobre o Shop Steer, que é delicioso.
É verdade,
o Chopp Steiner, ele é delicioso porque ele deixa um gostinho no final, o chamado retrogosto.
Ah, é verdade.
Pama, que susto! Que é maravilhoso. Deixa eu dizer onde é que você encontra o Chopp Steiner. Dois lugares.
Onde, Alexandre?
Primeiro, Forte Atacadista. Forte Atacadista em Canoas. E o segundo, pra galera que mora ali, Independência, Moinhos de Vento, Auxiliadora, Tocão, naquela banda ali, na esquina. Na esquina da Padre Chagas, com aquela rua que eu vou esquecer o nome agora.
Luciana de Abreu.
Tem um mercadinho.
O mais clássico dali.
O mercadinho clássico do Moinhos, ali no coração do Moinhos, mercadinho do gringo ali. O gringo tá, não tá ouvindo Atlântida nesse momento, porque ele tá sempre ouvindo a 102.3, que é uma rádio maravilhosa aqui de Porto Alegre.
Playlist do rádio.
Ali naquele mercadinho você encontra o Chopp Steiner. Você não vai se arrepender de passar no mercadinho do gringo ali e pegar um Chopp Steiner pra esse fim de semana.
Vou te dar um depoimento, então, sobre a qualidade do Chopp Steiner, que daí tu vê. Um dos grandes problemas quando o cara toma cerveja, toma chopp, que é? Ou pode ser?
Ah, o estufamento,
o
né?
Dia seguinte.
O dia seguinte.
Dia seguinte. E eu, quando eu conheci o Chopp Steiner, eu fui convidado pra ir ficar 3 dias lá em Igrejinha pra apresentar um festival de cervejas pelo pessoal da Estia. E eu fiquei 3 dias lá apresentando o evento, fazendo o som nos intervalos, apresentando o show e, por consequência, tomando o Chopp Steiner.
Se lavando.
3 dias.
Maravilha.
Tranquilaço.
Tranquilaço.
Tranquilaço. 3 dias.
É, esse é o aval mesmo.
Você, né? Porra, 3 dias, né, Neto? Se... O cara chegaria no último aqui, ó.
Não, quero mais.
Vocês citaram só coisas fashion aqui, ó.
Coisa boa,
só coisa
boa.
Tu me lembra que eu ia com o meu amigo Caburé ali tomar
o... Ô, Caburé! Vendi uma Ferrari pro Caburé.
Vendeu uma Ferrari pro Caburé?
Opa! É tu vendeu o Ferrari?
Eu falei isso, eu pensei.
Era tua? Aquela ali.
Eu sou alto, mano.
Bem que eu vi tu entregando uma Ferrari vermelha ali.
Isso,
eu tava na água marinha ali, eu, Zaluz, que... andando de jet ski ali, eu vi que era tua.
Tô também acompanhado, né, Tocão?
Eu vou ali pra pegar pipoca grátis,
tá
querido.
Louco, velho. 6:16. Os destaques do Pretinho, mas antes, aniversariante desta edição do Pretinho Básico, nossa ouvinte... Viviane Goetze.
Nossa, a Viviane Goetze está de aniversário.
Não é Goetze, né? Como
é Goetze.
G-O-E-T-Z-E.
Tipo o cara da Alemanha. Goetze.
Muito bem, ela é enfermeira, a nossa querida Viviane.
Bah. O professor não ouviu.
Mas, olha que loucura, olha como é a vida. Cara.
Enfermeira.
Olha, não, calma. Agora vai melhorar.
Calma.
Olha como é a vida. Melhorar no sentido da versatilidade.
A gente sabe.
Melhorar no sentido da versatilidade.
Ah, meu irmão.
Ela é enfermeira com toda a sensibilidade de uma enfermeira. Ela trabalha com torno mecânico.
Quê? Torno mecânico?
Torno!
Tem torno, aluga?
Torno mecânico?
Podia alugar um!
Ela aluga pra pé
na cabeça, já veio a imagem de uma enfermeira no torno mecânico!
É! A galera se machuca muito!
Imagem de uma sexta-feira!
Vai ter uma vez, cara! A galera se machuca muito!
Que baita, né? Negócio dela! Aluga o torno mecânico!
Que visão de mercado! Cara, pelo amor de Deus, é torno! Torno mecânico, cara!
Torno mecânico é muito
mais legal! Eu nem sei.
Fala pra Viviane comprar um touro mecânico e botar lugar na festa.
A Viviane Goetze é de São Leopoldo, mas vejam isso, ouçam que maravilha. Ela mora em Israel.
Ela faz touro mecânico em Israel. Caraca, velho.
Cara, que empreendimento. Que visão de negócio.
Que visão de negócio.
Ela botou Israel, touro mecânico.
A visão do negócio é maravilhosa.
Milionário.
Ela mora em Israel, tá fazendo 46 anos e diz pro Porã que não curte a fumaceira.
É isso. Uma vez o meu amigo Mudinho passou muito mal, levei no HPS e veio uma enfermeira dessas aí, bem descritas, bem fornidas.
Que isso, ela com todo respeito à classe.
Sim, com certeza.
Né, professor?
Mas as mulheres bonitas, elas não passam em columnes. E ela não chegou pro meu amigo Mudinho e disse, tu queres algum remédio? Ele disse, eu quero. Tu tá falando agora? É que com essa aí não tem como o cara não falar,
que
né?
Que isso, professor.
A gente pega.
Não, eu lembrei agora do meu tio. Eu sempre comento, sempre falo do meu tio. Não vou falar, deixa assim.
Ah,
meu tio é falecido.
Deixa
meu
pro
tio
encerramento.
É
não, eu acho
vou deixar pro encerramento, meu tio querido.
Se tu falar agora, tu vai subir a régua do programa.
Não. Vamos deixar pro final. Eu vou citar o meu tio no final do programa.
Tio.
Os destaques do Pretinho. Google é acusado pela morte de motorista que teria sido direcionado para a ponte que desabou 9 anos atrás, isso foi aqui em Porto Alegre? Aqui não. Na Ponte do Guaíba?
Não.
Mas vocês estão ligados nesse caso, né? Ele caiu. Ele desabou da ponte.
Quando levantou o troço, ele levantou, estava aberta.
Quando o vão da ponte Pêncil do Guaíba estava arriado. Erguido. Arriado ao contrário. Estava erguido, o cara acelerou e caiu da ponte, cara. Vocês não lembram disso?
Ele olhou aquele pessoal tudo parado, vou abrir para a esquerda e vou grudar.
E deu-lhe.
Vou dar de mão.
Ah, situação. Abre para nós, Rafa Gomes.
Carolina do Norte não foi em Porto Alegre.
North Carolina.
Isso aí que tu disse. O Philip Paxson colocou no Google Maps, estava saindo do aniversário. A mulher dele e as filhas tinham ido na frente e ele ficou pra ajudar a arrumar as coisas no final e foi depois. Só que ele não sabia onde é que era, não sabia o caminho. Ele botou no Google Maps o trajeto até em casa. E o Google Maps deu um trajeto que passava por uma ponte. E ele seguiu. E ele foi andando pra um carro, dobrou à direita, foi andando mais três, aí dobrou à esquerda e foi indo. E aí, quando chegou na ponte, ele só foi reto e caiu. E caiu no desfiladeiro e morreu. E aí a família tá processando o Google. Porque a região diz que aquela ponte caiu há 9 anos.
Aí não tem como.
E os moradores da região disseram que já avisaram o Google várias vezes...
Que a ponte caiu
e que o Google segue dando como aquele sendo caminho. O melhor trajeto. Caminho indicado a ser feito.
Mas eu moro na Santa Cecília, cara, que ela, na verdade, tem a Protásio Alves no meio do caminho.
Sim.
Ela vai até Ipiranga lá e vai até o IPA, lá em cima, né?
Isso.
Só que ali, cara, quando tu manda, tem que avisar o cara. Não tem como ir reto, parceiro. Tem que ir...
Sim, tem a Protásio no meio,
tem
né?
Tem a Protásiozinha no meio ali com alguns ônibus.
A Protásio é longa, mas ela tem volta.
Ela tem retorno.
E tem uma aí.
O Rafinha sabe bem.
Ela é longa.
Mas lá em Lajeado também, passei semana passada em Lajeado. Lajeado é dividido pela BR.
Isso.
E aí, como tá em obras ali, toda a BR-386, tem uma ponte que não existe mais, porque tá em obra. E o Waze manda o tempo todo atravessar pra aquela ponte.
Agora, se tu pegar.
Fui descobrir isso no terceiro dia que eu fiquei dando balão e não consegui atravessar.
Se tu pegar os desvios que tem nas estradas, tu vai perceber que tem muito desvio muito mal feito e muito mal sinalizado.
Sim.
Que tu pode dar em lugar nenhum.
Com todo respeito aos profissionais que realizam, né, a sinalização das estradas no Rio Grande do Sul, a imensa maioria das estradas no Rio Grande do Sul é pessimamente sinalizada.
Fora a buraqueira.
É horrível. Pessimamente sinalizada. É impressionante que ninguém se preocupe. Sabe por que ninguém se preocupa? Porque as pessoas que pensam e desenvolvem isso não passam por ali. É óbvio que não passa por ali.
Desenha e tal e vai embora. Nunca mais passa ali. Daí, cara. Quem conhece os problemas é quem passa olho todo de dia.
Cara, pra tu ir pra serra ali pro portão... Cara, é a crônica do acidente anunciado.
E quem vai hoje pra serra por causa das obras ali que tem na ponte do Rio dos Sinos, virou um inferno, né, cara? Aliás, quem vive ali...
demorou uns 50 anos pra duplicar aquela estrada, aquela ponte ali, né, cara?
Todo mundo que
vive ali no Vale dos... Eu tenho certeza que tem aqui, ó, milhares de carros que estão na BR agora,
né? Parados ali.
Se não estão parados, estão naquele arranca-para.
O trânsito aí, né, velho? É brincadeira.
Pô, tá louco. Fala, mano.
Então, tem outra coisa também.
Quem tá bebendo aí?
Tomando um Eleve aqui, esse energético maravilhoso.
Sexta-feira, né?
Uhul. Da Fruque aqui, só pra dar um up. Pra dar um up que não acabou o dia ainda. Meu querido, outra parada que também tem...
Por que não acabou o dia ainda?
Vamos pro Comedy Club depois lá.
Ah, vai! Opa, quem tem lá hoje?
O show do Di Lopes
mandar um recado pro Di Lopes.
Luciano Barti Lopes me convidou pra fazer a
abertura. É da família Lopes, né? Mandar um recado pro Di Lopes, um dos maiores stand-uppers deste Brasil, deste país, um dos quatro amigos, né?
Três amigos.
Arrepiou de vir aqui, né? De vir no Pretinho, ligou de manhã, tô indo aí, pá, vou assombrar. Amarelou de vir no Pretinho. De Lopes. Mas eu vou lá hoje falar com ele, perguntar. E aí, mano?
Qual é que é, meu querido?
Cara, o Bambambam. Não foi lá porque.
Bah, eu aperto de mão de raquete, bah, eu conheço.
Não, mas o Di Lopes é grande.
Bah, eu tô ligado.
Ele é grande.
Só com o Djokovic aqui na.
Isso. Ai, cara. Vamos em frente, porque agora nós vamos perder um certo tempo aqui. Aliás, vamos investir um certo tempo aqui nessa manchete. A gente falou essa semana de pessoas que se identificam como cães em Berlim, na Alemanha. Fizeram lá um protesto, fizeram uma passeata, uma cachorrada na frente lá do não sei o quê, para reivindicar direitos dos cachorros. estão lá ainda protestando por direitos dos cachorros em Berlim. Só que não são cachorros, são pessoas humanas.
Houve
são
um seres novo, humanos. Novo protesto.
Novo protesto?
Porque o primeiro protesto deles foi tratado como piada.
Ah, e o segundo?
E aí agora eles estão
querendo mais
seriedade. Nós vamos chegar mordendo agora, gente.
Com mais seriedade, então... tiveram mais pessoas...
Só um pouquinho,
então,
só um pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Chegar rodando.
Quer dizer que a pessoa, o ser humano, profissional, pai, mãe, filho, um ser humano, com tudo que vem em volta, se identifica como um canino, um cachorro, e ele quer reivindicar direitos por isso, é isso que tu quer dizer?
É isso, é isso.
Sem mais, então.
Quais são esses direitos que eles
estão chegando no momento que, bah, deixa pra lá.
Tem os direitos dos cachorros, aí não?
O cara, eu amo cachorro, cara, amo cachorro, cara. Mas isso aqui não tem que...
Cachorro é cachorro,
mano. Cachorro é cachorro.
Eles querem alguns direitos, Lelê, tais como...
poder dormir dentro de casa.
Poder tomar vacina contra a raiva.
Ah, isso é bom.
Porque eles são cachorros.
Porque eles são cachorros, claro.
Isso, então eles querem poder, opa, se vacinar saúde, contra,
opa,
a raiva.
Não, o Pinter engasgou ali.
Quando a vodka entra no canal errado.
É. Não é vodka. E eles querem também...
É água de coco.
É
tu,
é
já,
isso.
Tu já viu o Pinter engasgado, Pedro?
É só ver o Rafinha.
Desculpa, Rafa Gomes, por favor, prossiga.
É que é um assunto bem sério, né? Acho que a gente precisa falar com seriedade
focar
sobre
nisso aí.
E o principal... sobre a adoção. Como eles se identificam como cachorro?
Agora falou
a
minha língua.
Eles não querem mais ser um ser humano. Eles se identificam como cachorro. Então eles não querem trabalhar. Eles não querem conversar. Eles não querem mais andar como bípedes, né? Pra...
querem correr atrás da bolinha,
eles querem.
Querem andar de quatro.
Isso. Sim, tá, eles querem ser adotados.
É o Leonardo,
ter o direito legal. Eles querem ter o direito legal de ser adotado por uma família que possa tratá-lo como um cachorro.
Certo. Entendi.
Traz uma cerveja ali.
Isso.
Traz uma cerveja ali, Rex.
Uma vez nós tomamos um trago numa festa, sério, nossa, mano? E o Porca Velha disse: se eu puder voltar, eu quero voltar um cachorro. Aí disse: mas por que, Porca, um cachorro? Tá sempre dormindo, aí quando te levanta, alguém grita: vai te deitar.
Cara, isso aqui é bizarro, velho. É bizarro. É bizarro, cara.
Aí tá...
isso é o retrato da humanidade no ano 2023, cara.
E vamos combinar uma coisa, tem muito cachorro e gato pra adotar, né?
Muito. Porra,
não precisa, cara, de ser humano que quer ser, pera, adotado.
Aí,
claro, tem ser humano que precisa ser adotado.
Eu
mas
já
aí
tenho
é ser
a minha
humano,
cachorra,
ser humano.
Tu entendeu? Eu já tenho a minha cachorra.
Né? A gente sabe que tem.
Mas o professor me disse que quer adotar uma cachorrinha.
Eu quero adotar uma cadelinha.
É,
professor. Cala a boca, professor. É.
Sim.
Tá louco, cara.
Mas o senhor já tem uma cachorrinha, não tem?
Não,
em casa?
Minha filha adotiva pediu.
Não. Tô falando de bicho. Bicho. O senhor já tem uma cachorrinha, não tem?
Tem que ver o que ela faz. É impressionante.
O que que ela faz, professor?
A minha cadelinha?
Late. Professor.
A minha cadelinha, ela faz coisas impressionantes.
Por exemplo?
Ah, eu digo, deita.
E ela?
Ela deita. Vira de bruxo.
Professor.
Ela vira de bruxo.
Ótimo, professor. Muito obrigado.
Fica aí.
Aliás, eu falei ontem aqui, tu não tava aqui, Alexandre?
Não tava, infelizmente, folga, tinha, né, coisa mais importante.
Mas até falei justamente aqui da 101 Vira-Latas, que é uma ONG que eu ajudo. Uh-huh. Tem o cachorro adotado de lá, uh-huh, que eles estavam passando por um perrengue difícil.
Cara, 101 Vira-Latas é maravilhoso.
É muito, cara.
Porque faz alusão ao 101 Dálmatas, isso, uh-huh, que é o
e eles
desenho,
estão precisando,
filme.
Botei no meu dos stories, eles estão precisando de grana apenas pra comprar ração, cara.
Certo.
Eles só querem comprar ração,
só
com
alimentar
bichinho, então, lá. E obviamente que se você quiser adotar um bichinho aí,
claro,
eles têm lá cachorros e gatos.
Claro.
Todos recolhidos de rua e fica a dica.
Essa galera que se identifica como cachorro, são pessoas que já têm uma idade já. Já estão na Terra há um tempo, certo?
Não sei.
Não, alguns sim, talvez.
Qual,
aí, pelo que eu
qual
vi...
é a média de idade dessa galera?
Pelas fotos, eu vi preferencialmente homens.
Tá.
Que é adulto, né?
Isso, adultos, assim, na casa dos 30 anos,
é isso,
40 anos.
Então, aí tá, isso eu queria saber. Em que
trabalhar
momento...
não querem, né?
Mas em que momento da tua vida...
trabalhando?
Tu tá 40 anos rodando no mundo.
Tá.
Qual o momento que deu o estalo e tu falou... agora eu quero ser um cachorro.
É, e tem outra pergunta.
De acordo com eles...
Outra pergunta que eu quero fazer.
Resposta, eu tenho a resposta. De acordo com eles...
Tá,
eles
tem resposta?
Caralho. É que de acordo com eles...
Sério, mano.
Antigamente, para, isso não era bem aceito, não era bem quisto.
Ah, hoje é.
E
claro.
Não se tinha conhecimento de outras pessoas que tinham esse mesmo sentimento.
Eu não tinha.
De Deus, querer ser cachorro.
Quantas pessoas, mais ou menos, tem nesse exército aí?
Ah, tinha umas 100 pessoas.
100 pessoas.
E aí eu quero fazer...
Só na Alemanha.
Tem uma pergunta que eu quero
mais uma.
E os assim, protestos ó, deles, se o protesto deles eram latindo e uivando.
É, como eu falei, uau! Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer, que é o seguinte: a grande maioria, eu diria que todos os animaizinhos que são adotados ou que são colocados para adoção.
Animais.
Isso, cachorro. Eles são devem ser castrados.
Sim.
Pra evitar que mais animais.
Boa ideia, Lelê!
Eu quero saber se esse pessoal quer
que. Se expõe a ser castrado.
Eu não sei. Mas fica
a provocação.
Quer ser cachorro, beleza.
Provocação.
Quer ser adotado, boa. Beleza. Mas, ó.
Mas eles não têm opção, por exemplo.
Por que não?
Porque o bicho.
O cachorro,
não tem.
O bicho não tem.
Não,
o
se tirar, não ele não vai ter mais opção.
Não, eu digo assim. Mas tu quer castrar o teu cachorro?
Assim, é ridículo. A gente adora cachorro, a gente adora bicho. Mas ser humano que se identifica como cachorro, vai carpir um lote. Vai carpir um lote, vai trabalhar, vai produzir, vai dar emprego pras pessoas, vai pagar imposto. Vai se ferrar.
Falar pra esse 100 aqui que, ó, a gente leva vocês adiante, mas tem que castrar. Eu acho que já diminuiu o quórum.
Já diminui.
Ah, não!
Já diminui, tá louco.
Tá diminuindo.
Ah, por favor, cara, sério. 6h15, não, 6h30!
6h30!
6h30 desse início de noite de sexta-feira, é verdade, bem lembrado. Atrasado? Youtuber! Um youtuber.
Sem trilho.
Obrigado, professor. Sim. Presentei a esposa com um carro de luxo. Um par de chifre. Após sexo com outro homem.
Nossa,
peraí. Peraí, eu vou te perguntar que eu não entendi.
Quem transou com outro homem?
É, quem transou com outro homem? Ele ou ela?
Ela.
Ela. Ah, então quer dizer que ela transou com outro cara e por isso ganhou um carro de luxo.
Isso.
E qual é o carro? Só pra saber qual é o carro.
Eu não sei qual é o carro.
Ah, porra, cara.
É um verde.
É, mas é de luxo.
Ah, deixa eu ver.
É uma Lamborghini, é uma Lamborghini.
Não.
É verde. Ah,
mas que par de guampa
é
esse, hein?
É uma Lamborghini.
Que rica, qual é o modelo?
Cara, Lamborghini? Eu não sei o modelo da Lamborghini.
É verde, eu me lembro da Murcielago.
É, não sei.
Ou o Urus. Não, ou o amante foi também. Muito ruim também, né?
Pois é, eu quero saber. Ele já sabia, ele foi traído ou ele liberou?
O que aconteceu aí, Sandrinho?
É consentido.
É um acordo dele.
Ou sem sentido. É um extra coito consentido.
Eles tinham um OnlyFans como casal.
Tá.
É um acordo.
O Adam. O Adam 22. O Adam? E a Lena.
Ah, não.
Ele é o Adam 22.
E a Lena Nagli.
E o número vocês interpretam sobre o que seja.
Tá.
E ela é a Lina The Plug.
Linha The Plug.
The Plug.
O plug.
Qual é a nacionalidade do couple?
Norte-americanos. E aí eles tinham um OnlyFans onde eles gravavam cenas entre eles.
Delícia, que delícia.
E começou a dar dinheiro. Isso.
Fly.
E aí eles começaram a fazer conteúdo dos dois. Aí ele liberou que ela fizesse conteúdo com outras mulheres. E ela não queria muito.
Ela queria só com ele.
Gostava mais ela de outra coisa.
E aí começou a também dar mais dinheiro. E aí cada vez que ela fazia como ela não queria, ele ia presenteando ela. E aí ele falou pra ela, se tu fizer sexo com outro homem além de mim, vai dar ainda mais dinheiro. E ela disse, eu não sei, será mesmo? Ele, tô te dizendo, vai dar mais dinheiro.
Bah, imagina ele convencendo.
E ela fez uma cena com outro cara.
Não é possível.
Foi o vídeo que deu mais dinheiro da história.
Comprou uma Lamborghini.
E ele comprou uma Lamborghini verde pra ela
vem,
de presente.
Vem, Meteoro. Não, tá louco.
Imagina, eu quero a Lamborghini, tu pode ficar com o Meteoro.
Tu imagina ele pegando na munheca dela na hora do jantar ali, o William Bonner e a Vasconcelos na tela, e ele dizendo, baú louco, eu preciso te dizer uma coisa. Se tu fizeres com homens, vai dar muito mais dinheiro.
Que situação, cara. Esse mundo tá muito louco, cara.
Tá maluco.
Qual 28, mundo? Esse aqui todo, esse aí
Mas
todo.
É legal, né?
Esse aí que é plano.
Esse que é plano.
Esse mundo plano pra quem, cara? Aí, cara.
Pra nós que tem assunto.
28 minutos pra 7. Vamos ver aí, meu compadre Neto Fagundes. Bota uma pra nós, compadre. Vai viajar hoje ou amanhã?
Amanhã.
Tem depois do jornal do almoço.
Salve, pretumbas. Piadolas para o Neto. Um grupo de amigos, fim de semana, sem grana nenhuma, mais pelado que sovaco de estátua, fizeram uma vaquinha entre eles e juntaram 8 pilas.
Peraí que o Pedro caiu.
Aconteceu o que eu imaginei.
Ajuda ali, levanta.
Aconteceu.
Quer que eu chame reforço?
Não precisa, tá ótimo.
Juntaram 8 pilas ali e um deles disse, eu tenho uma ideia. Vou comprar um salame, querido, que eu tenho um plano pra nós. Nós vamos comer e beber de graça.
Salame.
Todo mundo sem entender absolutamente nada, mas compraram salame, né? E aí ele explicou o plano. Seguinte, meu querido, eu vou colocar o salame dentro das calças. Aí nós vamos numa churrascaria, mas comemos e bebemos o que pudesse. No final, naquela hora de pagar, eu abro o zíper, arranco o salame pra fora, aí tu vem e dá uma mordida. Aí o pessoal não vai gostar. Vão querer cobrar da gente. E aí vai dar aquela confusão e vão nos botar pra fora. Tá, fizeram assim. Chegou a hora de pagar a conta, fizeram o combinado e tudo como planejado. Levaram os tapas na cara, colocaram eles pra fora. A base da bicuda. Mas comeram e beberam de graça. Sucesso do plano, foram fazendo isso todo final de semana. Foram no sushi, pizzaria. E por aí foram meses e meses, né? Até o que sempre chupava o salame falou pra ele: Xê, já tá um tempão com esse negócio de comer de graça, tá tudo bem, mas até estamos economizando aí, mas dá uma trocada de salame aí. Salame já tá azedo. Aí o nego velho pra ele: Xê, tu lembra da primeira confusão, aquela na churrascaria? Ali eu perdi o salame. Naquela primeira pauleira.
Perdemos, Lelê.
Ai, 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 que loucura, cara.
Ai, ai, ai. Vamos ver aí, bota tu uma pra nós então, Léo Oliveira.
Vamos lá então, aqui eu tenho...
Vamos lá,
então.
Vamos lá. Atrapalhar aí.
Não, cara, vamos lá, meu querido.
Foi o drible do Mário Sérgio, cara.
Sempre nessa empolgação.
Acelera, mano.
Tem... Vamos lá, então.
Deu tempo,
hein? Vamos lá, Manoel e Joaquim estavam andando pela rua quando o Joaquim parou e falou: Manoel, pare. Olha que bosta enorme aqui, Manoel. Deixa de ser besta, Joaquim. Isso aqui não é bosta coisa nenhuma. Então o Manoel pôs um pouquinho na boca e falou: ué, é verdade, Joaquim, é bosta mesmo. Ainda bem que não precisamos.
Aqui, pariu.
Ah, ô Lelê, tu terias uma charadinha pra nós, não?
Cara, sempre tem, cara. Tem,
bora, bota uma charadinha. A galera gosta.
Ô Lelê, deixa eu te falar uma coisa, louco. Né?
Pois não.
Como tu tá bem, Lelê. Obrigado,
tá obrigado. Bem, o Lelê, cara. Deixa eu mandar um abraço pra um cara que tá nos ouvindo neste momento, na estrada, indo para Blumenau.
Ah, ele tá ouvindo?
Tá ouvindo. Tá indo fazer uma festa lá em Blumenau. Rafinha, querido, beijo pra ti, mano. Tá? Boa viagem, cuidado na estrada aí. Manda aí, Lelê.
Ele vai cuidado, porque a PRF não sabe que a tua carteira tá suspensa.
Exato.
Ele vai gostar dessas charadinhas aqui enviada.
Não é que a carteira tá suspensa. Ele tá sem.
Fecha o vidro, Rafael.
Ele tá contando com a falta de visão do policial rodoviário, que vai olhar uma carteira antiga dele e não vai ver que tá vencida.
Vai dar aquela recunha. Ah, o cara do Pretinho, hein, Rafinha? Ô, o cara que sabe tudo de 80, 90, chegou aí. Tá invadindo o Blumenau.
Dois problemas pro Rafinha. Esse é o pior deles. E o outro é que ele coloca a cadeirinha de alimentação infantil pra alcançar no pedal pra dirigir.
Claro.
E aí, vai, é uma ruim comparar.
E 80, 90 pra ele é só nas músicas, né? Porque no carro é 180,
90. Ah, não, sim.
Aquilo não vai a 180 nem a pau.
Nem é 80, 90.
Não vai. Ele não botou 200 aquela vez que foi contigo? Botou.
Ele botou 200? Ele teve o
piripaque. Mas não foi no carro.
Ele teve o piripaque do Chaves quando o Pedro perguntou pra ele aqui, senhor passado.
A tua não é 4x4?
Mas ele ficou ruim, estragasse o dia dele.
E ele, não é. Mas ele botou 200 e não foi na estrada, né? Foi num ambiente propício pra
isso. Claro, foi no, como é que fala? Aquele,
Protásio Alves.
O dinamômetro.
Ambiente propício.
Vai, Lelê, vai.
O Rafael Pelissari, de Vitória, no Espírito Santo, manda uma sessão de charadinhas muito boas aqui.
Vamos lá. Quando tu fala isso...
Por que o esqueleto foi ao barbeiro?
Esqueleto.
Foi o barbeiro aí, velho.
É. Foi o barbeiro pra dar uma. Foi
o cabelo tava osso.
Ai, ai, ai. Não foi tão ruim.
É, cadê o
cara, desculpa, tu pode repetir que eu não tava prestando
atenção. Por que o esqueleto foi no.
O esqueleto foi ao barbeiro. E aí o Rafael Gomes disse que o cabelo tava osso.
Ah, boa.
Foi legalzinho,
né? Eu sensei.
Adorei.
Obrigado.
Por que o esqueleto foi ao barbeiro?
Isso, que foi ao barbeiro aí.
Porque são ossos do ofício.
E uma bobadinha acertou.
Francês ali que não toma banho acertou.
Por que que o esqueleto
para,
você tá foi ao barbeiro?
Três dias com essa camiseta.
Esqueleto, osso.
Já tá cinza a camiseta preta.
Barbeiro, tesoura. O que que o barbeiro faz? Barbeiro corta cabelo.
É um pouco mais amplo.
Mas vai, mas é lógica, Lelê?
Muito.
Muito lógica.
Muito lógica. Lelê. O esqueleto foi ao barbeiro.
Não,
o Rafinha talvez saberia, mas ele não tá aqui.
Não ia ser.
Tá a caminho de Blumenau, até porque hoje à noite é o melhor dos anos 80 e 90.
Isso aí, sucesso.
O esqueleto foi o barbeiro pra... Não,
Eu não sei.
Aparar as pontas?
Pra... Oh, tá no caminho certo.
Tô no caminho certo. Tá
aparar as arestas.
Aparar a aresta.
O esqueleto é aresta.
Isso. Raspar o crânio.
Foi parar, o Rafinha foi embora e deixou o representante.
Aparar? O que ele foi aparar? Ele foi aparar alguma coisa.
É que o barbeiro apara as pontas.
A costeleta?
Exatamente! Aparar as costeletas!
Aí, muito bom, hein?
O que tem a ver com esqueleto? Não entendi.
Costeleta?
As costelas, né? Os ossos, né?
Com as costelas, né? Que é outra palavra, né?
Mas é que tem as costelas e as costeletas. As costeletas estão aqui, ó.
É que todo mangolão que erra duas vezes, ele quer sujar dos outros.
Mandou bem. Manda outra, Lelé.
Essa aqui é muito fácil. Todos vão saber. O que que o Mickey... disse quando queimou a mão?
Ah, não.
Ui, me queimei!
Você que fez ontem pra gente.
Eu fiz ontem pra gente, pra senhora
que veio tirar foto com a camisa do Mickey.
O Magnata esqueceu.
Mas isso eu fiz no Poa Comedy, não foi aqui no
microfone?
Vocês poderiam ter feeling e não respondido.
Três de nós estavam aqui.
Aí o Neto e o Alexandre não estavam.
Pergunta pro Feta era do achocolatado. Essa é sim, faz essa depois.
Ah, é verdade. Cara, eu acho o achocolatado preferido dos carecas.
O achocolatado preferido.
O Fetter e o Neto, né?
Ah, não sei.
Ovo Maltini.
Não? Pensa! Ovo, a careca do ovo!
Não. É bem mais fácil que isso.
O achocolatado preferido dos carecas.
Vamos listar os achocolatados.
Por favor.
Nescau.
Pode. Nescalvo?
É. Todd.
Nescalvo!
Nescalvo! Qual era a outra de outra era boa também?
Na outra era pesada. A da mãe e da filha é pesada.
Ah, não dá
pra ler.
Não dá.
Ah, aqui não dá.
Desliga o microfone aí que o Léo te conta.
Vai.
E a mãe e a filha. Que não vai te contar no ar.
Não, essa só no palco.
Essa
domingo em Floripa.
Essa tem que estar em todos os shows.
Claro que vai estar em
todos. Posso ajudar uma amiga aqui?
Pode, meu compadre, claro.
Quero fazer um pedido muito especial. Tem uma grande amiga, Rosane, e ela tem uma parceira que realmente assina essa função toda aí de chuvarada, acabou perdendo a casa dela, a Tiele. E eu quero dar o número da vaquinha aqui, cara, e quero ajuda total aqui do Pretinho pra esse momento de reposição na vida dela, de recolocação, uma pessoa muito querida. Então, a Rosane me fez esse pedido e eu tenho a obrigação, quase pela nossa amizade, de solicitar aqui www.vaquinha.com.br. Aí vem o número, né? 4064-818. 4064-818. Tá aberta uma vaquinha, ela precisa de aproximadamente 40 mil ali. Já tem alguém que já tá depositando, então... Por favor, cara, eu vou fazer esse pedido do coração mesmo para que a Tiele possa recolocar a vida dela no rumo aí, principalmente a casa. Quem perde a casa, cara, perde muito da sua história também, das suas coisas e coisas que não vão voltar nunca mais.
Verdade.
Mas no momento que a gente ganha esse carinho, ganha essa atenção dada pelos amigos em primeiro lugar, mas a parte financeira é importante para refazer os lugares, né, para reconstruir a sua casa. Então, vou dizer de novo aqui o número: www.vaquinha.com.br. 4064-818. 4064-818. E muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E faça a sua doação do que puder, que vai com certeza chegar numa pessoa muito bacana, muito especial, que está batalhando para recolocar
assim como
a sua vida.
Milhares de outras.
Eu pensei exatamente isso, né? Tem tanta gente, tem gente precisando lá no Alegrete, tem gente precisando aqui em Porto Alegre, tantos. Vale do Taquari nem se fala. Aí eu pensei, cara, uma pessoa. Eu vou pensar em uma pessoa. Tá? Para que ela possa receber esse carinho em nome de tudo aquilo que eu faço, das amizades, das parcerias e tal. Então, acho que ela pode ser a pessoa que vai, nesse momento, simbolizar.
É o emblema, exato.
Simboliza. Todo mundo, a gente não vai conseguir chegar perto.
É verdade.
Né?
Mas... Por isso que fizemos um coletivo aqui, arrecadamos meio milhão junto com a audiência da Atlântica para enviar lá para cidades
muito
que foram
atingidas. Beijo para a Tiele.
Aliás, deixa eu fazer um comentário com vocês, uma questão super pessoal, particular. E que vai trazer um pouco da dimensão de tudo isso que aconteceu e que segue acontecendo, né, com essas chuvas que não param. Eu tô com um problema, tive um problema na minha casa. Três telhas. Uma, duas, três telhas. Uma saiu do lugar, outra quebrou, outra voou com o vento. Cara, três telhas em um telhado causaram um transtorno de entrar água pelo telhado, vazar pelo forro e escorrer para dentro de casa. Bah. Isso é nada. Bah. Nada. Tu chama um cara lá, um profissional, ele vai lá e resolve em um dia, em meia tarde. Cara, o transtorno que causa uma água de uma chuva incessante vazando por três telhas é um saco. Agora tu imagina, velho. As pessoas que perderam tudo e que têm todos os seus pertences, a sua casa, a sua vida, a sua história, porta-retratos na lama e que nunca mais vai voltar. Não tem mais como. Tem gente agora que há um mês atrás, perdeu tudo e que até agora está alocada num acampamento com seus filhos, com sua família, com seus idosos, com seus doentes, alocados em acampamentos, cara. Cara, é um troço tenebroso.
Por isso que eu falei no grupo aquele dia, cara, que a gente precisa cuidar dessa situação muito mais do que a gente já cuidou de anteriores. Porque a gente tá falando realmente da maior tragédia natural aqui do nosso estado, né? Do sul do Brasil, até talvez seja. E essas pessoas, o Rafa teve lá, pode falar isso melhor do que ninguém. As pessoas vão precisar do nosso apoio, não é só agora.
Não é agora.
É a médio e longo prazo também.
Ano.
Hoje à noite, né? Eu me acordei no meio da noite hoje por causa dos raios e trovões. E na hora que eu me acordei à noite, eu pensei no pessoal.
Exato, cara.
Porque os traumas que essas pessoas ficaram com o barulho de chuva. O barulho da chuva forte, porque essa noite aqui em Porto Alegre, tem Canoas, Grande Porto Alegre, cara, teve uma chuva muito forte. A ponto de eu me acordar, que era o barulho da água batendo num telhado e no chão.
Acordar é difícil, Lelê.
Pô, e é mesmo, cara. E os trovões, né? E o quanto, isso pra mim não significa, né? Isso não me causa um trauma. Mas pra essas pessoas que perderam tudo, principalmente as crianças, cara, bah, isso me deixa muito mal.
Lelê, eu contei essa história semana passada, que eu tava em Arroio do Meio. Eu tava em Arroio do Meio e ali na central de ajuda ali da cidade, tinha uma criança. E bem na hora tava fechando o tempo, começou a dar barulho de trovão longe, assim. Sabe aquele trovão de anúncio de chuva?
Uhum.
E o menino olhou pro céu e falou: ah, eu não gosto mais de chuva.
É isso aí, ó.
E aí, cara, e aí toda essa frase fazia todo um sentido naquele momento, assim. Ele disse: eu vou pra casa, eu não gosto mais de chuva. E isso que tu falou sobre memória, isso também é muito importante. Eu conversei com uma senhora também e ela tinha dito isso. Ah, meu filho, a casa eu recupero, os eletrodomésticos eu vou recuperar, etc. Só que ela tava muito triste porque ela perdeu a memória da casa dela.
Uhum.
Ela perdeu as fotos, ela falou, mas a geladeira foi a minha mãe que me deu. E eu guardava a geladeira, tava inteirinha. A cama foi a cama que eu comprei quando eu casei com o meu marido.
Tudo tinha uma história.
Ela disse, a minha casa tinha uma história que se perdeu. E que provavelmente, inclusive, a casa se perdeu.
E os momentos felizes em trechos da casa dentro,
sim,
né?
Dentro da casa, dentro dos cômodos, né?
A filhinha que aprendeu a caminhar no corredor da casa.
A parede riscada.
E uma história bem bonita, cara, do pai de um amigo meu que já estava aposentado. Mas ele sempre foi um grande eletricista, cara. Trabalhava muito com isso. Ele só avisou a família assim, cara, eu tô indo lá. Eu vou ajudar. A parte de fiação.
Isso é o que mais precisa, Neto.
Exatamente, cara. Ele juntou 3, 4 amigos dele que estavam aposentados. Foi. Pegaram o carro. Os caras entendem tudo de eletricidade. Se foram pra lá, cara, e ele disse: vou ficar até eu conseguir botar pelo menos essa parte da casa aqui, né? Funcionando toda ela, porque, cara, era do zero. Aí os caras ergueram as paredes e ele disse assim, ó, e a parte elétrica, quem vai fazer? Isso aí nós vamos ter, daqui a pouco vai ter. Aí ele chamou os amigos e foi
pra lá. Isso aí é o que mais me falam, serralheiro e eletricista. Se você quer ir pra região do Vale do Taquari ajudar no final de semana que tá aí, hoje é sexta, 6h47, vai. Porque esse é o trabalho no momento que mais precisa.
De especialista,
especialista,
né? Profissional especialista.
É o número um no momento. Quando chega o voluntário, a primeira pergunta é: tu é eletricista ou serralheiro? Não? Ah, tá, então vai ali pra triagem, vai lavar.
Vai comer um sanduíche lá.
E a gente perde tanta gente, cara, que é profissional de altíssimo nível.
Claro.
Exatamente porque é um país que acha que o cara que tem 70 anos, ele não faz mais nada. Ele desaprendeu tudo aquilo.
Exato.
Né? Então tinha que ter uma valorização.
Ah, esse assunto é maravilhoso.
É, porque, cara, tem tantas raças, tantos lugares onde a pessoa mais velha é tratada exatamente como professor.
Exato.
Né? Remunerado super bem, esse porque é ele sabe mais. Sabe. Ele sabe mais.
Olha os cabelinhos brancos dele. Cada cabelinho é uma experiência que tu não tem, velho. É. Tu não tem,
era o que a gente falava do seu Benini, né? Que tem ali os seus 50 anos, que antecipou a tragédia e salvou metade de Roca Salles com a experiência. Ele não tem a técnica,
cara,
mas ele tem a experiência de saber antecipar a tragédia.
Caras, deixa eu dizer pra vocês, é adorável, é um troço emocionante ficar falando aqui sobre essas coisas, especialmente porque a gente esteve envolvido muito nisso, né? Mas olha ali a hora, cara, 10 minutos pra 7, temos que fazer um intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial no Pretinho das 6 da tarde, a gente tem os classificados do Pretinho, onde a gente ajuda a nossa audiência a vender o que precisa, ou anunciar o que precisa. E é de graça, é na faixa, é no 0800. Nessa quarta inaugura, quarta que vem inaugura o Forte Atacadista Viamão. Bem-vindo à Compra Forte em Viamão, NBA Park. Viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Park. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Entendeu o que é isso, Sandrinho?
Boa tarde, pretinhos, tudo bem? Me chamo Christian.
Tudo bem?
Sou de Chapecó e tô vendendo meu carro pra dar um giro nas contas.
Aí, vamos ver a nave.
É um Gol Trendline 2018.
Trendline!
Motor 1.6 MSI na cor prata.
Começou com Gol
é
já.
É bom, é bom, é bom. É bom, é bom.
Tu não entende nada de carro. Tu entende menos que eu.
Eu tinha um Golzinho.
Tu entende menos que eu.
Eu tinha um Golzinho 3 portas.
Que 3 portas? Tem 4.
É que uma não abri.
Não, mas tinha Gol 3 portas. Duas portas na frente, atrás não tinha porta e a terceira porta era o porta-malas.
Ah, não, isso aí não vem com esse conto.
Não, mas aí você
claro. Ah, como é que é o nome do troço que ele acabou de falar?
Qual é?
Porta-malas.
Então é uma porta.
É uma porta.
Não, uma porta pra mala, não.
Não, não, isso aí
interessa, é uma porta.
Se entrar uma pessoa por ali, dá multa.
Não.
Por quê? Parado, não.
Não, claro, um policial rodoviário.
Olha pra mim. Se o carro estiver em movimento, sim. Mas se o carro estiver parado, não.
Não, mas eu acho que qualquer pessoa que entrar por uma porta e um carro em movimento, isso é um problema.
Não. Pera aí, só um pouquinho.
Não, mas não pode.
Não, pera aí.
Pera aí.
Tu transportar as pessoas no porta-malas.
Não, mas não tô dizendo que tu vai transportar, eu tô dizendo que tu vai precisar entrar no carro pelo porta-mala.
É, já precisa.
Cara, não vamos conseguir vender esse
aí. O carro é muito ferrado se precisa entrar pelo porta-mala.
Cara, cada um com a sua história. Eu já tive que entrar no carro pelo
porta-mala. 2, 3, super truco!
Ah, peraí, não pode levar a gente no porta-mala?
Não pode.
Tem que avisar o pessoal da praia ali.
Na cachorreira. Rafa Gomes não conheceu o Miura nem o Pumilla.
Tá louco, cara.
Atualmente, o meu Gol Trendline 2018 1.6 tem 75.600 quilômetros rodados.
Lasanha.
Tá em ótimo estado, é só comprar e rodar. Peço encarecidamente...
Tá no Rio Grande do Sul, então, se tá em ótimo estado.
Tá em Santa Catarina, Chapecó.
Vai ter estado.
Ah, tá bem, tá bem.
Peço encarecidamente que me ajude a vender ele. A tabela Fipe tá 47.320.
Quanto?
47.320. E eu tô pedindo 46.
Não.
Tabela
Quem
frente,
se interessar, por favor, me contatar pelo e-mail. Quem se interessar, por favor, contratar no e-mail. Vendo Gol 2018 no pretinho, @gmail.com.
2018, aceita moto?
Numeral. É umas 10 motos, pelo jeito.
Sabe se tem dute?
Tem dute, tem que ter dute pra vender o carro. Vendo Gol 2018 no pretinho, @gmail. Vendo Gol 2018 no pretinho, @gmail.com.
O e-mail é bom.
Obrigado a Deus, abraço a vocês, diz o Christian Risso.
Obrigado, cara, Deus. Eu gostaria de dizer aqui, porque estava ouvindo agora todos vocês.
Fala,
vocês estão em crise, né, cara?
Por quê? Em crise?
Tu e
por
que, cara? Não estão se dando mais.
Assim, né? Isso é normal.
Cansa a convivência, né, Castelhano?
Eu acho que chegou o momento de abrir um para cada lado.
Se separar.
Vamos ali fazer o show do intervalo. A gente já volta com o Pretinho.
Atlântida é pop.
Pop.
É pop, meu boy. O popzinho abrindo a braguelinha, tirando o popzinho pra fora. Tira o popzinho pra fora. O palpzinho pra fora. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
O Brasil possui a maior biodiversidade de qualquer país do planeta, com mais de 50 mil espécies de plantas e árvores.
Memória de elefante. Elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. São 7 horas mais 1 minuto desta noite de sexta-feira. Início de fim de semana, a gente voltou para se despedir de ti. Oh. Manda aí, Lelê, o que eu queria falar?
Só para relembrar que domingo estaremos em Floripa, né, em São José.
Boa!
A partir das 8 da noite, com o Rafinha.
Centro de Eventos São José.
Com Rafinha Menegazzo e Porã como convidado especial. Ingressos Porã. No Minha Entrada, últimos ingressos
sete
no Minha
da noite,
Entrada.
Boa! Últimos ingressos, e não sete tem mais do que 20, 30 ingressos aí.
E o que eu queria falar mesmo, Alexandre, para encerrar essa semana, é porque disponibilizamos um novo episódio do podcast. Eu quero ser seu amigo de novo. Com o Tonho Croco, cara.
Opa!
Pô, velho, o Tonho, cara.
E aí nós estamos falando da elite.
E tu sabe que uma coisa legal no Tonho é que o Tonho não costuma ir a podcast. Certo. Ele não curte. Ele, mas no meu podcast, no nosso podcast, que eu tô junto com a jornalista Carol Govari, ele topou o papo porque tem uma jornalista no podcast, que é a Carol. E também é porque a gente tá contando uma história. E realmente ele conta nesse primeiro episódio toda a introdução dele no mundo da música antes de chegar na Ultraman. Cara, e tipo assim, ó, é muito surpreendente pra mim que o Tonho, ele era um cara que gostava de hard rock.
Que loucura.
Ele não era do samba, ele não era do rock, não. Uhum. Depois ele foi mudando, entendeu? E isso
tava no outro lado da lua.
Exatamente. Então tá lá, eu quero ser seu amigo de novo. Episódio dessa semana, o primeiro episódio
com
o
Tonho Croco,
foi mais aí. Assistam, compartilhem, curtam o YouTube e Spotify.
Sou fã do Tonho, cara. Sou fã do Tonho Croco.
Baita
banda. Ele sabe, sempre que ele tá tocando em algum lugar, eu pego a minha mulher, a gente vai assistir, porque eu gosto muito do som dele.
E o Tonho, ele tem uma característica que eu gosto mais dele, que ele é um cara muito íntegro, muito sério, muito honesto.
Bacana.
Muito honesto. Tá, eu prezo muito
isso. Isso é admirável, notável e tudo mais.
E um muito pedido, obrigado um pela especial.
Sua audiência. Qual é o pedido, professor?
Nossas namoradas,
tá.
Nossas mulheres.
Ok.
Não fiquem nos ligando domingo. Estaremos trabalhando em Florianópolis.
Não sei onde é que tu vai estar, mas. Não tô entendendo o que ele tá falando.
Eu tô errado aí, velho.
Estaremos trabalhando. O tio não ia encerrar o programa?
Quem?
O mensagem do tio.
Eu estava aguardando este momento, mas antes eu gostaria de desejar um baita fim de semana pra nossa audiência. Prometer que nós estaremos aqui ao vivo novamente. Na segunda-feira, 1 da tarde, te desejar um baita fim de semana, como eu já falei, e citar uma frase do meu tio querido, tio Inácio, que já não está mais conosco. E o tio Inácio, ele era mudinho. O tio Inácio, ele não falava, mas ele deixava mensagens muito importantes pra nós.
Como essa?
E uma última mensagem que meu tio Inácio deixou pra mim foi a seguinte.
Valeu, tio Inácio!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.